do Evangelho, levando ao seu receptor a preciosa mensagem de vida, paz e esperança, oferecidas por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tema de hoje, Verdades Solenes. Meu dileto ouvinte, você é um apreciador da verdade, não é? Espero que sim. Em assuntos espirituais, mais do que em quaisquer outros, a verdade é absolutamente necessária, pois se não acertarmos com a verdade, corremos o risco de nos perdermos eternamente. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, inerrante, infalível, fidedigna, apresenta-nos a verdade em todos os seus aspectos, não deixando a mínima dúvida quanto à situação espiritual do homem, suas necessidades e as providências divinas para o seu eterno bem espiritual. Convido-o, portanto, a meditar em algumas verdades solenes contidas na Palavra de Deus e que são dignas de toda a nossa atenção. Nem tudo o que você vai ouvir irá agradá-lo. Mas, se é Deus quem diz, convém que você ouça, pois é para o seu bem.
Manhã da vida, sob o lindo céu,
ouve a voz do bom pastor.
Quando as flores trazem orvalhado véu,
ouve a voz do bom pastor.
A primeira grande verdade é que nós, seres humanos, precisamos considerar que somos pecadores. Sim, prezado amigo, você pode achar que isso não tem importância nenhuma, mas a verdade é que enquanto você não se compenetrar da gravidade do pecado em sua vida, você está em perigo, pois o pecado causa a separação de Deus, que é morte espiritual. Não tente amenizar a gravidade deste fato que é tremendo pela apresentação das boas qualidades que tem a seu favor, tais como não matar, não roubar, ser honesto no lar, nos negócios ou no trabalho, ajudar o seu próximo, etc., etc. Tudo isso é muito bom, é louvável, mas não pode apagar a mancha indesejável do pecado que trazemos conosco desde o berço. A Bíblia nos revela esta verdade com as seguintes palavras. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Aí temos uma prova da universalidade e da hereditariedade do pecado. Portanto, você é pecador. Eu sou pecador. Somos todos pecadores. A segunda verdade que devemos considerar é que, como pecadores, estamos perdidos e não podemos salvar-nos a nós mesmos. E não somente isso, não podemos salvar aos nossos semelhantes também. Um ministro religioso não pode absolver os seus pecados, não pode, através do batismo ou de outro rito qualquer, introduzi-lo no reino de Deus. A Bíblia afirma que os nossos esforços pessoais são inúteis para a purificação dos nossos pecados. Em Isaías 64, versículo 6, lemos: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Em Jeremias 2, 22, lemos: ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Em Efésios 2 e 9, lemos que a salvação não é pelas obras. E como prova de que não podemos salvar o nosso semelhante, a Bíblia nos declara no Salmo 49, versículos 7 e 8: ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Portanto, é verdade clara e indiscutível que não podemos salvar-nos a nós mesmos, nem aos nossos semelhantes. A terceira grande verdade a considerar é que Deus já tomou providências para a nossa salvação. O que nós não podíamos fazer, Ele já fez, levado pelo seu infinito amor, pela sua inefável graça. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não pode nem precisa efetuar a sua salvação. Cristo já a realizou pela sua morte na cruz. Suas últimas palavras no Calvário foram: está consumado. A palavra de Deus declara ainda que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e que a Cristo, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Pela sua morte, Jesus Cristo liquidou para sempre a questão do pecado, proporcionando aos homens uma perfeita e completa salvação. A Bíblia diz, carregando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. 1 Pedro 2, 24. A quarta grande verdade é que você tem de lançar mão do recurso providenciado por Deus para a sua salvação, pois do contrário, não poderá ser salvo. Para isto, você tem de se arrepender do pecado. O arrependimento é a primeira das condições para a salvação. Ao iniciar o seu ministério de preparação para a vinda de Jesus Cristo, João Batista disse ao povo, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mateus 3, versículo 2. E o próprio Senhor, ao começar a sua pregação, deu ao povo esta mesma mensagem. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1 e 15. E a nota tônica da mensagem apostólica era a necessidade de arrependimento. Aos orgulhosos filósofos de Atenas, Paulo disse que Deus anuncia aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E o apóstolo Pedro, falando aos religiosos judeus, apelou. Arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Em seguida ao arrependimento, vem a fé no Senhor Jesus Cristo e na sua obra da redenção. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí tem você, caro ouvinte, uma exposição simples e franca da verdade divina concernente à salvação. E esta exposição tem por fim levá-lo à convicção do seu pecado, da impossibilidade de alcançar por si próprio a salvação e mostrar-lhe a providência divina para salvá-lo, para que, confiando no Salvador apontado por Deus, você possa alcançar a bênção suprema da vida eterna. Se a sua pergunta sincera é, como posso ser salvo? A resposta divina é, crê no Senhor Jesus e serás salvo.
Salvação foi morto numa cruz, Deus sangue.